E entra em vigor hoje, 20 de outubro, o Estatuto da Igualdade Racial. Aprovado pelo Congresso, sancionado pelo Presidente da República, a nova lei define conceitos como discriminação e desigualdade racial e torna obrigatório políticas de inclusão como estudo de disciplinas relacionadas à cultura negra. Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, converso agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o autor do texto aqui no Congresso Nacional. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson.
Senador, quais os principais pontos, qual o principal marco que esse estatuto traz nessa questão da relação racial no país?
No lugar, ele consolida no instrumento legal, que é o estatuto, toda a questão das ações afirmativas. Essa própria questão da de que a verdadeira história do povo negro na formação dessa nação será escrita de forma responsável, consequente e verdadeira, não da forma que fizeram o que escreveram a história no passado. Segundo, ele caminha também na questão da plena liberdade religiosa, não permitindo mais, por exemplo, que religiões de matriz africana sejam discriminadas como eram até há pouco tempo atrás. Ele avança nas políticas da saúde da mulher, ele valida toda a política implantada pelos governos municipais, estaduais e as universidades no que tange à inclusão de negros, índios, pardos nas universidades, num sistema de garantir que todos tenham direito à educação, efetivamente, porque qualquer questionamento doravante que for feito no Supremo, se essa ou aquela universidade resolveu abrir espaço para negros, índios e pardos, mediante o texto do estatuto, é mais um reforço que combate essa discriminação contra o povo negro, índios, pobres e pardos. Ele também avança na questão da saúde, incentiva cada vez mais que hajam as ações de inclusão, inclusive no local de trabalho. O que foi retirado do projeto original, como alguém já me perguntou, que isso foi o conceito de cota que estava introduzido aí. O que trata as questões das cotas foi retirado, mas mesmo a questão quilombola, o princípio maior também está garantido, baseado no próprio decreto, agora não é mais decreto, é lei, para que seja assegurado o direito à titularidade das terras dos quilombolas.
Certo. Até que ponto essa retirada da questão das cotas prejudicou o texto final do estatuto?
Olha, foi um amplo acordo que foi feito, né, para viabilizar a votação do mesmo. Esse acordo foi feito envolvendo os deputados e também os senadores. Foram dois momentos que esse debate se deu e se resolveu se trabalhar num projeto específico na questão de cota. E esse projeto é da, inclusive, deputada Anice Lobão. Já foi aprovado na Câmara e se encontra agora na CCJ. Ali é que regulamenta e aprofunda o debate sobre as cotas. Mas o princípio, via as ações afirmativas, está assegurado no estatuto. Ou se perguntasse, o ideal seria ter mantido? Seria. Mas nem sempre você consegue o ideal. Você consegue aquilo que é possível mediante a negociação e a correlação de forças que existe no Congresso Nacional.
Foram 10 anos, né, de discussão desde que o senhor apresentou no ano 2000. O que levou à aprovação agora em 2010? Foi esse grande acordo que o senhor falou?
Exatamente. Se não fosse esse amplo acordo, não teria sido aprovado. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Foi, todos tiveram que ceder um pouco e todos cederam um pouco. Os setores, digamos, mais conservadores cederam, não dá para negar. O movimento negro e a CEPIR e os parlamentares comprometidos com a política de igualdade também cederam. Isso tudo contribuiu para se chegar a esse entendimento. E tem uma frase que é do ministro da CPI, no ministro Eloy, onde ele diz que essa é a lei, na visão dele, mais importante desde a promulgação da Lei Áurea pela princesa Isabel, que lá foi dito somente que era assegurado aos negros o direito à liberdade, e ponto. Esse vai muito mais além. A liberdade é um direito, mas direitos expressos, artigo por artigo, passam a partir daí a serem conceituados e abrindo espaço para uma política maior de integração. Eu, aqui mesmo na campanha ao Senado, posso dizer que nos meus pronunciamentos e debates, eu sempre falei dessa questão. E recebi 4 milhões de votos, praticamente o dobro do resultado do último pleito. Isso mostra que o povo está entendendo e reelegeu um senador negro com a maior votação que um homem público já recebeu no Rio Grande do Sul. Isso demonstra que estamos avançando. Eu sempre disse em todos os debates, eu não admiti hipótese nenhuma que a capacidade de um homem seja medida pela cor da pele, e por isso projetos como estatutos, como esse estatuto e outros que nem estatuto do idoso, que discriminava o idoso, estatuto só com deficiência, que discriminava só com deficiência, eu consegui aprovar no Congresso.
Tá certo. Senador Paulo Paim, obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Bom dia.
Eu que agradeço, bom dia.
Com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do Estatuto da Igualdade Racial, que entra em vigor a partir de hoje, dia 20 de outubro, a lei que havia sido sancionada ainda no mês de julho pelo presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.